Entendeu? Cabaré é luxo. Cabaré é pra quem tem dinheiro. Pra gastar no bolso. Você pode estar de pé, de jega, de égua, de que for. Agora só vem pro meu cabaré aqui com dinheiro no bolso pra gastar. Entendeu? Você pode estar montado até numa jumenta. Mas vem com dinheiro no bolso pra ostentar. Entendeu? Agora vem, pega carrão, faz e acontece, pra na hora tá dizendo no brega que não tem dinheiro pra pagar, que conta bloqueou, que isso, que aquilo. Eu tô avisando. Dessa vez vai passar. Da próxima, nem pra minha mãe. Passa mais, viu? Recado dado, Kalila Drinks, só não vem aliso.
Olha aí. Pegou. Rapaz. Onde é esse Kalila, hein? Onde é, Saldanha? Kalila. Tá dado aviso, viu? Vai pra Kalila, não. Fala pro Kalila. Sem dinheiro, não, que você vai ser denunciado publicamente. Quem foi que passou o calote lá em Kalila? Diz aí o nome logo, Kalila. Pra gente ficar sabendo. Será que é conhecido? Pra o cara fazer um negócio desse. Foi pra Kalila e não pagou. Chegou lá, passou o calote. Toma vergonha, rapaz. Faz um negócio desse, não. Tá bom, vamos lá? Vamos chamar Roberto Kedoshin, que já está em Palmeira de Faro, Portugal. Vai falar conosco no Alô, Alô, Fortaleza. É, rapaz. É. E daqui a pouco eu vou ler a carta sobre Papai Noel, que o Kedoshin descobriu, que eu escrevi sobre essa carta em 2009. Mas antes, fala Roberto Kedoshin de Palmeira de Faro, Portugal. Bom dia, Kedoshin. Olha o alerta do Kedoshin.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Lacerda, há uma coisa que eu sempre recomendo aos meus amigos quando fazem uma viagem internacional pela primeira vez, e eu chego mesmo até a assustá-los quando eu estou falando com alguém que decidiu morar fora do país. É uma coisa que eu sempre digo: levem as leis a sério. Nós brasileiros estamos acostumados com aquela história de que há sempre um jeitinho para tudo, ou então de que as leis não são tão sérias assim. E essa nossa forma de pensar criou até aquela ideia de que há leis que pegam e leis que não pegam. Lacerda, o brasileiro que sair do país com estes conceitos na cabeça pode ter certeza que vai acabar enfrentando problemas. E eu tenho assistido a isso diversas vezes nestas minhas andanças pelo mundo. Sim, eu sei que há uma exceção para tudo. E cada país tem a sua versão do tal jeitinho brasileiro. Ah, eu sei que há um jeitinho americano, um jeitinho português, um jeitinho sueco, ou seja, cada país tem as suas próprias idiosincrasias, cada país tem o seu jeitinho, mas nenhum deles se compara ao jeitinho brasileiro quando se trata de lei. E o brasileiro que não entender que Duralex não é só o nome de um prato no exterior, ele vai passar mal. Já lá se vão milhares de anos que os romanos criaram o conceito jurídico de que, por mais dura que uma lei seja, se é lei, é para ser cumprida. É a tal dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Cumpra. Eu estava pensando nisso, Lacerda, quando eu vi ontem a notícia de que um homem de 86 anos foi multado em 250 libras esterlinas por um crime extremamente bizarro. E quando eu digo crime, aqui é crime entre aspas. E deixe-me explicar. Um homem chamado Roy Marsh, é um britânico de 86 anos, ele vive numa cidade praiana, uma cidade parecida com Fortaleza, chamada Skegness, que fica no leste da Inglaterra. E o senhor Roy Marsh estava sentado no banco de uma praça, ele aposentado, estava lá tomando o seu solzinho, quando um vento soprou uma folha que foi direto para a boca dele. Ora, o senhor Roy fez aquilo que qualquer um de nós espontaneamente faríamos. ele cuspiu a folha. O problema, Lacerda, é que havia um fiscal nas proximidades e o fiscal imediatamente disse que ele estava multado por ter cuspido no chão. O velhinho então apontou para a folha e explicou que havia cuspido uma folha que tinha ido para a boca dele. Sabe o que aconteceu? A coisa piorou. A multa passou de spitting, que é cuspindo, cuspir. A multa passou de spitting para crime ambiental. E sabe qual foi o crime do qual ele foi acusado? Descarte irregular de lixo. É claro que ele protestou, ele achou que aquilo era um absurdo. Eu vou pagar 250 libras porque cuspi uma folha para fora? O que vocês queriam? Que eu engolisse? Lacerda, 250 libras esterlinas equivalem a R$ 1.800. É um absurdo. O homem protestou, entrou com recurso, a história vazou para a imprensa, as autoridades ambientais de Skegness foram duramente criticadas, mas como Duralex sed lex, o máximo que ele conseguiu foi uma redução da pena. Ele pagou só 150 libras esterlinas, R$ 1.000. Lacerda, isso seria apenas um caso folclórico se não se tratasse de uma prática que tem se tornado comum aqui na Europa, onde a cada dia surgem mais leis abusivas criadas por esses ambientalistas aloprados. As leis de crimes ambientais na Europa como um todo e na Inglaterra em particular têm tornado a vida dos cidadãos, das empresas, um verdadeiro drama. Nós temos que pensar bem, Lacerda, cada gesto que fazemos para nós não corrermos o risco de arcarmos com consequências duras. Na Inglaterra, casos como o do Sr. Roy Marsh têm aumentado a ponto de levar a sociedade a um debate incômodo. Eles estão a se perguntar até que ponto a aplicação das leis ambientais e do civismo tem respeitado o princípio da proporcionalidade? Afinal de contas, aquilo que deveria ser um instrumento de preservação do espaço público vem sendo visto por muitos cidadãos como um sistema rígido, automatizado e, em certos casos, totalmente absurdos. Eu vou dar um exemplo, mais alguns exemplos. Na cidade de Hertfordshire, um homem chamado Martin Fielder, ele recebeu uma multa de 500 libras esterlinas, também por descarte ilegal de resíduos. O crime dele foi encontrado a mais ou menos 80 metros da casa dele, um envelope que tinha o nome dele. E ele foi acusado de ter jogado o envelope no chão. Ele protestou, disse que estamos numa época que tem muita ventania, provavelmente o vento levou o envelope que estava no lixo, ou então algum animal revirou o lixo ali. Eu não sei, Lacerda, quais os desdobramentos que essa história vai tomar, e nem sei se ele vai conseguir reduzir a pena. Mas 500 libras esterlinas são mais de R$ 3.500. Porque um envelope saiu voando do lixo. Em Londres, uma mulher estava tomando café e quando ela viu que o ônibus que ela ia pegar estava ela se abaixou e jogou o restinho do café num bueiro, uma boca de lobo, e foi multada. No outro caso, uma dona de casa, também de Londres, ela comprou um móvel novo e tinha lá uma estante novíssima. E ela colocou então na calçada e com um avisozinho, doação, quem quiser pode levar. Levou uma multa por descarga ilegal de produto. Os casos se multiplicam, Lacerda, e as autoridades não ligam nem para a idade do suposto infrator. Na zona norte de Londres, uma família recebeu uma multa de 1.000 libras esterlinas porque o filho deles verteu resíduos de forma ilegal. Sabe qual a idade da criança, Lacerda? 5 anos. 1.000 libras dá mais ou menos 7.000 reais, pouco mais de 7.000 reais, porque uma criança jogou alguma coisa no chão. Lacerda, o que mais tem revoltado os britânicos é que estas leis são aplicadas por empresas privadas, que recebem aí uma participação no valor da multa. São empresas contratadas pelos conselhos municipais para emitir essas multas. E estas mesmas empresas acabam sendo as patrocinadoras das ações das organizações ambientalistas, das ONGs. E essas ONGs pressionam os políticos para criarem leis que acabam beneficiando os cofres das empresas que geram as multas. É um círculo vicioso, perverso, e eu espero até voltar a esse assunto em outros comentários. Por enquanto, o que eu posso fazer é dar um conselho. Se você vai viajar para fora do país, para fora do Brasil, e se você tiver a infelicidade de ter alguma coisa na mão que precisa ser jogada fora, leve contigo até encontrar uma lata de lixo. E um detalhe, amigos, se alguma folha for parar na sua boca, engula. Como diria a minha sogra, em certas situações é melhor engolir do que cuspir. É isso aí, Lacerda. Fica o alerta. Bom dia, Lacerda. Bom dia, equipe. E bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza.
Bom dia, Kedoshin. É assim mesmo. Entenderam? Porque é que às vezes a gente fala que aqui é muito bom, aqui é na banda voou, aqui de qualquer jeito vai, aqui tá tudo certo e pronto. E você que vai dizer alguma coisa, é uma questão de educação mesmo, e de hábito, e de costume. Então, tá certo, Kedoshin. A gente aprende isso quando sai do país. Cada país tem suas regras, cada país tem suas normas, e é bom obedecer mesmo. É bom seguir o que se fala, o que se pede. Senão dá bronca, né? Vamos ouvir aqui alguns ouvintes, Saldanha. Sabe aqui, Luiz Carlos Brito Fontinelli, lá da Aldeota. Tá acompanhando o programa. Obrigado aí, Luiz Carlos. Um abraço a você, tá? Seu Adalto, lá no Parque Potira. Tudo bem, seu Adalto? Ele acha que ele deu só um bom dia aqui, ó. Quer ver? Bom dia, seu Adalto.
Bom dia, Moés. Bom dia a todos. Adalto Potira, ligadão na Rádio Assunção.
Ah, tá bom. Obrigado, seu Adalto. Mandou um abraço pro Moésio aqui. Abraço. Tá abraçado. Você já abraçou, Moésio. Geraldo Touro, do bairro Antônio Bezerra. Obrigado, Geraldo Touro. Emiliano Silva, tá nos acompanhando também. Obrigado, seu Emiliano. Cadê aqui? José Maria, Paulo Castro, lá de Sobral, seu Adalberto, já rodei inclusive a mensagem do seu Beto. Ah, aqui tem um amigo, rapaz, que está dizendo o seguinte, seu Farias Neto, ele está dizendo, bom dia, temas bons do programa, para emagrecer uma atividade física, diminuir comida, assim eu penso, e é isso mesmo. Também quem entrou com essa ideia aqui, com essa fala, já falei inclusive sobre isso, foi o Juarez Araújo. Deixa eu ver aqui quem é esse. Eita, rapaz, olha aqui, ó, estou aqui em Alcântaras, mando um abraço pro Chiquinho de Manedoca, é o Beto de Alcântaras. Ô, seu Beto, eu mandei um abraço pro senhor ainda há pouco, obrigado pela sintonia aí em Alcântara. Assis Campos, né, Monteiro não, Monteiro tá nos ouvindo também, pastor. Esse aqui é Assis Campos, bom dia, Assis.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, Saldanha, toda a equipe do Alô, Alô, Fortaleza. Confirmando a audiência, estou na escuta aqui, o Assis Campos. Bonita mensagem. Quem faz o bem, recebe o bem. Agora, quem joga rampa de lixo, faz rampa de lixo no aviaciclo, isso não é o bem, não, certo? Isso é para prejudicar as pessoas que praticam ciclismo. No bairro do Chofla, tem cerca de 20 mil habitantes, para mais de 79 mil hectares de área. Claro Tá escrito na Bíblia mesmo. Quem pratica o mal, recebe de volta o mal. Quem pratica o bem, recebe sempre o bem dado por Deus. Um bom dia para toda a equipe e os ouvintes, certo? Tá aí a mesma, os galhos cortados, né? Muito galho na via ciclo aqui da França Clotilde, que vem desde a Humberto Monte até o bairro Amadeu Furtado, entre a Gustavo Braga e a rua Tavares Iracema. Assis Campos Rodolfioff, um bom dia para todos aí. Valeu, equipe.
Valeu, Assis. É isso, se fosse na Europa, hein, Assis? Ouviram aí o exemplo que Kedoxinha acabou de passar? Na Europa, pau canta, multa come, mesmo não tem conversa não. Diga aí, seu Francisco, bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda. Jota Lacerda, que é um ouvinte seu de muitos e muitos anos.
Obrigado.
Jota Lacerda, eu quero compartilhar contigo, eu quero que tu faça um comentário aí e ver o que pode ser feito para esses motoqueiros fazer uma reciclagem, o governo procurar um modo, um método de fazer uma reciclagem desse motoqueiro. Jota Lacerda, o que está acontecendo de acidente? Só eu hoje eu já vi dois. Vi um no Tamapuá e vi um lá no Icaraí. É muito acidente de moto. E acidente tudo grave, rapaz. Acidente que gera despesa para o Estado. Motoqueiro precisa fazer uma reciclagem desses motoqueiros, rapaz. Se você passar meia hora, não precisa passar meia hora não, basta 10 minutos. Atrás do motoqueiro filmando, ele faz no mínimo 5 multas. Ele sobe calçada, ele desce calçada, ele avança sem mapa, ele vem na contramão. É terrível. Terrível. Está ficando muito ruim para os motoristas de carro andar na cidade. Está terrível, terrível isso aí. E não tem que tomar uma providência. E cada dia mais é mais moto, muito mais moto. Tá horrível, viu?
Tá.
Obrigado e um bom dia, meu amigo.
Tá, obrigado, senhor Francisco. Tá horrível e a tendência, infelizmente, é piorar. Com essa liberação geral aí de carteira de habilitação, sem precisar de autoescola, sem nada. Já teve acidente, não dá tempo hoje, amanhã eu vou falar sobre isso. Teve um acidente grave, já registrado. Uma pessoa lá ministrando aula, né? No meio da rua. E qualquer pessoa vai ministrar aula, um negócio que não pode dar certo isso aí. Então, infelizmente, a tendência é piorar. Infelizmente. Seu Silveira, está fazendo um protesto aqui, quer ver? Diga aí, seu Silveira, bom dia.
Bom dia, Lacerda, Luiz, ouvinte. Rapaz, tem um vídeo aí do vereador Marcelo Mendes, certo? Na internet, ele falando de uma coisa aí que, sinceramente, o prefeito Evandro Leitão está fazendo um convênio aí com a Polícia Militar, certo? Inclusive, mostra até a relação dos policiais, né, da PRE, que vão trabalhar dentro de Fortaleza, né, fiscalizando, né, multando. Quer dizer, se nós já não bastasse a quantidade de câmeras, né, que tem dentro de Fortaleza, e mais os guardas da MC multando também, agora vem o pessoal da PRE para dentro de Fortaleza, Lacerda, com essa finalidade também. Pelo amor de Deus, rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Tá aí o vídeo aí na internet do vereador fazendo essa denúncia aí.
Tá legal, eu recebi aqui, o senhor mandou. Realmente procede. É, sabe o que é isso? Aumentar a arrecadação. Aumentar imposto, buscar arrecadação. O senhor Zé Valdir, lá da Vajota, disse o seguinte, ele inclusive pediu para que eu perguntasse ao doutor Mark, mas não deu tempo, ele pediu para o que ele orienta para a ereção quando é retirado o prostate. Ele que me refiro é o médico, claro. Porque quando é retirada a prostate, acaba com a ereção. E falar que retirar a prostate não acaba a ereção é mentira. Abraço, tal da Vajota. Eu ainda vou voltar sobre esse assunto de outro ângulo, seu Zé Valdir. E então poderemos até perguntar sobre isso. O senhor me lembra no momento, o senhor sempre ouve o programa. A verdade é que essas cirurgias, às vezes invasivas, muito invasivas, elas atingem alguns nervos ali, alguns setores. Isso já foi dito aqui por médicos. Por isso que a cirurgia robótica minimiza mais e está sendo um sucesso. Porque o risco dessas lesões é bem menor, tá certo? Infelizmente, quando há lesão, realmente ocorre esse tipo de problema. E quando há lesão do nervo, aí é um pouco complicado, tá? Realmente, de fato, é um pouco complicado. Isso é o que dizem os próprios médicos, né? Exatamente. Quem é mais aqui, Saldanha? Vamos dar tempo aqui? É o nosso Francisco Carlos. Quem é, rapaz? Não, pensei que era outro. Diga aí, Francisco Carlos, bom dia.
Fala, Lacerda, bom dia. Aqui, Carlos Ribeiro, radialista aqui de Messejana, sempre na escuta da programação da Rádio Assunção. Jota, o que eu achei interessante aí na entrevista aí do doutor, falando sobre tadalafila e esses estimulantes, é a presença de jovens, né, consumindo esse tipo de coisa, né? Porque, geralmente, quando se fala sobre esse assunto, só se pensa em pessoas já de uma certa idade, né, que tem algumas dificuldades, mas, pelo que o médico falou aí, muitos jovens estão procurando isso. Isso não é normal, isso não é bom, né?
Verdade. Infelizmente, né? É verdade. Mas aí já é outra disfunção, né? E o jovem tem que procurar. E a relação fria, também a relação social muito fria. Diga aí, seu Valdemiro, bom dia.
Bom dia, Lacerda, bom dia a todos. Você imagina no Brasil, hein? O pessoal passa em carro de luxo, joga coco nas estradas, no meio, pela janela do carro, joga lixo. Saco de lixo na minha rua, já vi um carro jogar um saco de lixo aqui na rua. Você imagina aqui no Brasil, hein? Isso é uma maravilha, rapaz. Um povo educado é um povo educado. Meus parabéns.
É verdade. Aliás...
Agora, não exagero, vamos lá. É porque tem que bancar a família real, né?
É, mas vamos lá, né? Pior quando jogam aquele balão. Já jogaram aquele balão no seu quintal? Diga aí, Joel Oliveira, bom dia.
Fala, certa, bom dia. Joel Oliveira, do bairro Vila Peri. Hoje, com 55 anos de idade, eu me lembro da geração Z da minha época, em que a gente tinha muito respeito pela pessoa do sexo feminino, tinha admiração, tinha todo um cuidado, tinha todo aquele envolvimento com a família da menina. A gente morria de medo de se aproximar. Hoje está muito diferente, né? As próprias redes sociais incentivam justamente a promiscuidade. Foi uma época muito boa. Para vocês, um grande abraço, tenham um bom dia, fiquem com Deus.
Valeu, Joel. Encerrou? Encerrou, né? Deixa eu ver aqui. Encerrou. O último que entrou aqui é... Cadê quem foi esse que entrou aqui? Seu Franzé. Seu Franzé está dizendo, sou fã da rádio, acompanho há muito tempo, estou procurando emprego. Então manda mais detalhes aí, seu Franzé. O seu emprego, deixa eu ver, o senhor mandou até um currículo aqui, mas faz um áudio aí pedindo o seu emprego, de repente aparece alguma coisa por aqui. E Zé Ribeiro? Lembramos do Zé Ribeiro ainda? Lembramos, né? Zé Ribeiro nos alegrou muito, nos deixou em 2008 foi? 2018, Zé Ribeiro nos deixou. Olha aí. Vamos saber mais um pouco sobre Zé Ribeiro.
O dia já raiou, passei a noite fora.
José Cipriano Ribeiro, mais conhecido como José Ribeiro, nasceu em 18 de dezembro de 1934 em Barbacena, Minas Gerais. O garoto José gostava muito de música. Seus ídolos eram Anísio Silva e Luiz Gonzaga. Zé chegou a trabalhar com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, mas foi no Rio de Janeiro que José iniciou sua carreira. Nos anos 60 começou a cantar Baião, só que não deu muito certo. Ele bem que tentou, mas sua voz e sotaque não combinavam com o ritmo. Mas o mineiro de Barbacena não desanimou e continuou acreditando no seu sonho. Zé mudou de estilo musical, desta vez mais parecido com a do seu outro ídolo, o cantor Anísio Silva.
Eu fui dar-te um beijo, matar meu desejo, vejo o que acontece.
A cada nova música, a sua voz, que antes não combinava com o ritmo, agora combinava perfeitamente. José Ribeiro estava no ritmo certo, e aos poucos a sua voz e músicas iam conquistando as pessoas. O seu avô sempre lhe falava que toda mulher era uma rosa. A sua cidade natal havia muitas rosas espalhadas pela cidade. Foi aí que José Ribeiro quis gravar uma música que falasse de rosas. Ele grava um dos seus maiores sucessos, A Beleza da Rosa.
Beleza, beleza da rosa, uma das flores mais formosas.
José Ribeiro emplacou outros sucessos, como Apenas um Trago, Na Porta da Cozinha, Meu Coração que Não Te Esquece e muitos outros.
Bom dia, meu amor. Estou chegando agora. Entrei pela porta da sala. Ela chegou pela cozinha. Embora triste, vivo sorrindo.
Com o sucesso das vendas dos seus discos e nas emissoras de rádio, o mineiro acabou conquistando o Brasil. As suas músicas apaixonadas marcaram a vida de muitas pessoas.
Vem de si uma casa. Dá-se.
Na sua carreira foram mais de 40 discos, só LPs foram 28. Ele também gravou DVD. José Ribeiro tinha um carinho especial pelo Norte e Nordeste, região onde passou a morar. Para ele, o Norte e Nordeste era um pedaço de Minas Gerais. A sua carreira teve altos e baixos, e com o passar dos anos, a sua saúde não era mais a mesma. Com mais de 80 anos, José Ribeiro ainda fazia shows, emocionava as pessoas e participava de programas de rádio e TV. No estado do Ceará, José Ribeiro passou a morar no município de Pindoretama. E no dia 9 de maio de 2018, em seu mercantil, ele teve um problema de falta de ar e um ataque cardíaco fulminante. José Ribeiro ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. No município de Pindoretama, no Ceará, morre o mineiro José Ribeiro.
Em 2018, aos 84 anos, José Ribeiro nos deixou. Onde estiver, receba o calor dessa massa humana que acompanhava os shows dele. E eu fui a um dos últimos shows de Zé Ribeiro. O Chapa Alexandre Maia era muito amigo do Zé Ribeiro. Sentiu muito a partida dele. 9:30.
Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral.
Você que aniversaria hoje, nesse dia 18 de dezembro, parabéns pra você. Saúde, paz, alegria, felicidade, Didi no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Olá, Jota Lacerda, bom dia. Bom dia, Augusto Saldanha. Bom dia aos ouvintes e patrocinadores do programa Alô, Alô, Fortaleza, a querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Eu acho ótima a participação do Roberto, diretamente de Portugal, né, Jota Lacerda? Muito inteligente ele. É, hoje que está aniversariando é o Paulo Renato Ferreira Gomes. Mora ali na Vajota, está aniversariando hoje, a irmã até da Rejane, esposa do professor Dejaci Souza. E a ele e a todos os aniversariantes, nosso carinho, nosso respeito de sempre. Fala em Roberto Ribeiro, o Aníbal Ferreira Gomes, ele é admirador do José Ribeiro. Então, simplesmente, a beleza da Rosa é a cara dele, da Eva, a esposa dele. Lá de Pindoretama, por sinal. Aí Natal é luz, Natal é alegria, Natal é felicidade, Natal é Jesus Cristo, fraternidade e solidariedade. Meu carinho ao Adelson Pinheiro Machado e família, ao Colar, no bairro do Henrique Jorge, Luiz Benício da Silva e José Osmar Silveira Filho, conselheiro alvinegro. Bom dia, Inês Cabral, repórter social do programa Alô, Alô, Fortaleza. Aquele abraço.
Aquele abraço. E os amigos do Moésio Loyola. Fala, Loyolão.
Moésio Loyola. No dia 18, aniversário de Alessandra Nascimento, de Eliudes Mello. Eliudes, parabéns, minha sobrinha querida, tudo de bom. Luizinho Oliveira, Vanessa Kelly, João Portela, Vitor Manuel, Josi Carlos, aniversariando também Patrícia Gonçalves, Nenê Teixeira, aniversário de Neyton Nunes Pinto. Neyton, parabéns aí no dia 18. De Francisco Santana, de Valdemir Abreu, de Técio Franklin. Aniversário também no dia 18 da Elisângela Mendes. Aniversário de Jackson Silva. Aniversário de Fátima Lima. Aniversário de Lidiane, Francisca Lidiane. Aniversário da Glória, Glória Arraes, no dia 19. O da Glória já é dia 19. O abraço de parabéns de todos nós.
Parabéns pra você, Eduardo Lima, Gutenberg Figueiredo, cadê você, Guto? Luiz Bernardo, Ricardo Silva, ex-atacante, eu acho que jogou por aqui, ex-atacante Ricardo Silva, Neto Bahia, Carlos George, a todos vocês, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza, comunicando J. Lacerda.
E os destaques online desta quinta-feira. O Estado, Senado aprova a redução de penas para Bolsonaro, Lula deve vetar e o Senado deve derrubar o veto. Ixi, quero ver. O negócio tá assim, hein, Brasília? Um faz, o outro desfaz. Outro desfaz, o outro faz. Ninguém se entende. Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029 e deixará a televisão. Câmara aprova orçamento de 2026 com 8 bilhões para educação e saúde. Diário do Nordeste. Obras e fechamento de turmas. Como o Ceará atua para ter tempo integral em 100% do ensino médio em 2026? CGD investiga e afasta PM preso por morte de esposa policial no Eusébio. Foi triste, trágico aquilo ali. Dois policiais, casal, casados mesmo, e o marido matou a mulher. Discussão com arma não pode dar certo. Chacina, quatro homens encontrados mortos em duas cidades do Ceará foram vítimas de emboscada. César Luiz tem os detalhes, sempre no Ronda 620, daqui a pouco. Aluna tem mal súbito durante treino e morre em academia no bairro Papicu, em Fortaleza. Já citamos sobre esse tema no programa. O Povo. Idosos que moravam em hospitais de Fortaleza são transferidos para ILPI de Maranguape. Produção científica brasileira cresce 4,5% após 2 anos de queda, aponta relatório. Professor Nunes e a equipe dele na UES é produzindo todo o tempo. Precisa é de incentivo. Assembleia Legislativa do Ceará aprova a prorrogação do Refis e empréstimo de 2 bilhões de reais. Obrigado a todos, Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vem aí, Edson Ferreira, Erivando Lima, César Luiz, Ronda 620, receba César Luiz, até amanhã.
ZYH 590, Rádio Assunção,
AM 620 kHz.
Nove horas, 38 minutos em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga. Bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui no canal AM 620. Rádio Assunção de Fortaleza para todo o Brasil e para todo mundo. Após as informações de J. Lacerda no Alô, Alô Fortaleza, estamos chegando com as principais notícias na área policial nas últimas 24 horas em todo o estado do Ceará. É o Ronda 620, programa que é líder de audiência no horário, ao mundo todo, tá todo mundo ligado. Comigo sempre Edson Ferreira, Edmundo Lima, Augusto Saldanha, Paminondas e também a Vitória Eufrásio. A da Assunção que tem no comando de Moésio Loyola, coordenação de Igor Loyola. Hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro. E para que nós tenhamos esse dia abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Honda 620. A apresentação, César Luiz.
Aos homens. Abaixa o som. Todo mundo pra parede agora. Todo mundo pra parede. Vamos.
César Luiz.
9:43 em Fortaleza. Obrigado a todos vocês que estão ligados conosco. Muito obrigado de coração por nos dar essa audiência, né, aqui no horário, programa mais ouvido do Rádio Cearense, neste horário de, nesse exato momento, até as 10:45. O Ronda eu garanto. Obrigado a você que está ligado conosco. Valeu. Você pode participar conosco. É só ligar o 3244-9449. Ligue direto. O WhatsApp também está à sua disposição. 997-430-620. Pode mandar o seu recado onde você estiver, com quem você estiver. Deixa eu abraçar você, dona de casa, nesse exato momento. Está em casa, né? Fazendo aquela comida, preparando o almoço, fazendo aquele tempero. Mas o rádio está ligado, né? Todo canto, né? O mundo todo, tá bom? Conosco, sempre conosco, Rádio Web, Rádio Nova Roma de Campos Sales, Web Rádio TV, o Sertão vai virar mar de granja. Aqui o bicho pega. E o Web Rádio Erivale de Russas, do nosso amigo Erivando, que daqui a pouquinho participa conosco. O Edson já está conosco na linha? Está aqui nessa linha aqui. Edson Ferreira, aquele abraço, bom dia. Chegando em nome do chicote da galera. Tudo bem, Edson?
Edson Ferreira.
Bom dia, César, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção, nesta manhã de quinta-feira, 18 de dezembro. Estamos chegando, César, em nome da loja Chicote da Galera, que deseja aos seus amigos e amigas, clientes, fornecedores, colaboradores, um feliz e santo Natal com saúde, paz e alegria. E não esqueça, está chegando a ceia de Natal, e você vai para a loja Chicote da Galera, porque tem a galinha caipira R$ 49,90. Tem o mel de abelha do Sertão para sua receita especial R$ 39,90. A cachaça especial de Viçosa R$ 39,90 o litro. Tem rádio AM FM recarregável para você dar de presente. Tem o Motobras grande R$ 390 em duas vezes no cartão, hein? Ligue agora. 987-01-1030 ou vá no shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, loja já funcionando neste 18 de dezembro, quinta-feira. Vá lá, faça a sua compra, garanta o presente do amigo secreto, a lembrança, na loja Chicote da Galera. Tamo chegando, César.
Valeu, garoto. Nosso amigo Ruquinho Artemilto Moraes está aqui na recepção da rádio, tá perguntando se você vai para a festa da PCDEC hoje, né? Nosso amigo Alano Maia, o presidente da PCDEC, juntamente com o Alano, estamos organizando essa grande festa hoje, né, dos cronistas esportivos. Eu, infelizmente, não vou poder ir, mas o Roquinho está perguntando se você vai marcar presença por lá.
Ô, Roquinho, bom dia, meu amigo. Eu também, César, não poderei ir, estou aqui cuidando do meu paizão, está aqui na luta, firme e forte, mas a gente precisa estar com atenção redobrada, eu e meu irmão nos revezando juntamente com a Márcia, minha esposa, e a gente está aqui, e vamos estar com ele. Infelizmente eu não vou poder, mais um ano em que eu não participo da festa da PCD, que é bom reencontrar os amigos, tem o Papai Noel lá, o nosso Fran Nogueira fazendo um trabalho espetacular frente à frente da nossa associação. E o Alano Maia dispensa comentários, outro guerreiro, outro fera lá à frente da parte da PCDEC, da diretoria aqui de Fortaleza da PCDEC. Que seja uma festa maravilhosa. E eu acho que o Roquinho hoje vai ganhar um presente valioso, hein? Vai ter um sorteio, vai ter uma TV. Eu acho que o Roquinho vai ganhar esse presente, César.
É mais fácil de sair com a sanduicheira. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. É pra falar Por falar em amigo, né? Me encontrei com um colega nosso, né? Encontrei com ele ontem. Nosso amigo da radialista é Ednato Ferreira, rapaz. Um abraço para o Ednato Ferreira, torcedor do Palmeiras, né? O Ednato tá passando por um problema de voz. O cara praticamente perdeu a voz, certo?
Grande Preto, rapaz.
Eu tomei um susto, rapaz, quando ele falou comigo, quase não saía a voz. Um problema nas cordas vocais, ele está fazendo tratamento, né? Para ver se recupera a sua voz. Então, um abraço ao Ednato Ferreira, ele sempre nos acompanha, principalmente nas jornadas esportivas. E mandou um abraço a toda a equipe aqui da Rádio Assunção. Um abraço,
Ednato. Abraço para ele, o Ednardo. Fizemos viagens lá para Juazeiro, para outros estádios, na cobertura dos eventos esportivos na época da Rádio Cidade. Grande Ednardo, grande amigo do Ricardo Araújo, que Deus o tenha, o Ricardaço, o Black Mambazi, o The Black Rick. E o Ednardo, nessa época do ano, fica muito emotivo, fica muito sentimental. E eu entendo, porque eu também, nesse período, fico muito sentimental, lembrando da minha mãe, da minha tia. Mas é isso. Voz pro nosso Ednardo Ferreira, grande Preto, como chamava o Ricardo Araújo, gostava de chamar
Ednardo
Preto. E ele nem preto é, olha. Abraço, Ednardo. Tá, que Deus conserve aí muitos anos de vida e a sua voz volte com força total. Grande amigo, viu, Ednardo?
Falei para ele assim, parece que você foi imitar demais o Ruquinho. Aí. Um abraço, Ednardo, vai dar certo.
Olha, eu começo. O Ruquinho só aqueceu o Lloyd Filho.
O Ruquinho disse que foi muito, muito sol quente que ele tomou. Começo falando.
Eu sei.
Um acidente, Epaminondas. Você não vai para PC. Você não é associado da PCDEC. Você trabalha comigo aqui, conosco. Você não é da Crônica Esportiva. Pode ser que para próximo ano você paga lá a sua carteira da PCDEC, faça o curso, né? Entre como operador, radialista, tá bom? Não vai, na Poita não vai. Então, eu começo falando, inclusive lá na casa na Espetinho do Mianca, lá que a gente foi na segunda-feira, perguntaram pelo Epaminondas. E nesse dia ele estava de plantão, né? De plantão. Vamos lá. Eu começo falando de um acidente de ônibus que aconteceu na madrugada de hoje, na cidade de Catunda. Trágico acidente envolvendo um ônibus da Aviação Princesa, que infelizmente resultou na morte do motorista e deixou ao menos aí duas pessoas feridas. Esse acidente, repito, aconteceu na madrugada de hoje, na Avenida 7 de Setembro, lá em Catunda. Estava saindo para a cidade de Tamboril. O veículo seguia com destino a Crateús, quando, segundo testemunhas, o condutor, o Francisco Joel Silva Miranda, 37 anos de idade, ele tentou desviar de uma moto cujo piloto estaria em visível estado de embriaguez. Ou seja, resumindo aqui, ele evitou matar o motoqueiro devido à irresponsabilidade, pelo menos eu vou falar de acordo com o que está escrito aqui. Devido à responsabilidade dele, embriagado na moto, ele tentou, ele fez de tudo para desviar, não matar o motoqueiro, mas infelizmente ele veio a falecer. O motorista que tentou, que desviou para tentar fazer com que o cara não fosse morto, atropelado, ele morreu do acidente. Durante a manobra, o ônibus invadiu a contramão. Ele desviou da moto, perdeu o controle, invadiu a contramão, certo? Acabou colidindo contra fachadas e marquises de três residências. Então, com impacto, estruturas de concreto desabaram, provocando um cenário de grande destruição. Parte dos escombros atingiu o motorista, que morreu no local. Vemos aí a morte, portanto, do Francisco Joel Silva Miranda, de 37 anos de idade. A tragédia não teve proporções ainda maiores, graças a uma árvore e aos próprios destroços que ajudaram a reduzir a força da colisão. Se não fosse essa árvore, ele invadiria as residências de sala dentro.
A poucos metros do local, várias pessoas estavam na calçada de um bar, mas ninguém foi atingido. Então, no coletivo, viajavam dezenas de passageiros. Uma mulher de 32 anos, que estava no segundo andar do ônibus, ela ficou presa às ferragens e foi retirada por populares. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral com fratura na pelve, permanecendo em estado estável. Outra mulher deu entrada na unidade hospitalar com um corte na mão, enquanto que um casal sofreu apenas escoriações leves. Após o acidente, os passageiros, bastante abalados, não poderia ser diferente, permaneceram na calçada, aguardando outro transporte para seguir viagem, bem como a retirada das bagagens. Em choque com a fatalidade, muitos comentavam que o jovem motorista teria dado a própria vida ao tentar evitar uma tragédia ainda maior, ao se preocupar em proteger os passageiros. O corpo do motorista ficou preso às ferragens. Foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhado ao Núcleo de Perícia Forense de Canindé. Certo? Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, SAMU, todos estiveram nesta ocorrência. É lamentável esta fatalidade que aconteceu com a morte deste motorista, portanto, deste ônibus, né, em Catunda. É lamentável. Mais uma vez, lamentável, Francisco Joel Silva Miranda, de 37. É como diz a matéria, ele evitou algo pior. Poderíamos ter vários corpos hoje devido a esse acidente. Mas ele evitou. Mas infelizmente perdeu a sua vida. Vamos lá, são 9 horas e 54 minutos. Agora por quê? Eu tô falando aqui com relação ao que eu estou lendo, certo? De que um motociclista estava embriagado. Quantos e quantos acidentes com vítimas fatais acontecem devido à irresponsabilidade de motoqueiros, de motoristas embriagados que tiram vidas? Vai falar nisso, eu fiquei sabendo, vou até apurar direitinho, que a Prefeitura de Fortaleza está contratando o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual para trabalhar dentro da capital, para multar as pessoas. É verdade isso? É verdade. Vou apurar direitinho. Né? Eu vou apurar direitinho. É, garoto. Multa, né? Arrecadação de multa. É dinheiro demais, não é, pai? Ora, papai. Vamos lá. Tem um 13º para pagar, né? Ora, papai. Homicídio na cidade de Varjota. Homicídio, a bala foi registrado na tarde de ontem no bairro Ararinha, que fica na rua Antônio Florencio de Araújo, nas proximidades do posto de saúde da comunidade na cidade de Varjota. Segundo informações repassadas por moradores, a vítima foi identificada como Antônio José, conhecido por trabalhar como pedreiro, servente de obras. Ele estava trabalhando em uma residência, estava lá em construção, quando foi surpreendido por indivíduos armados. Os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o trabalhador. Ainda de acordo com relatos, a vítima tentou fugir para os fundos do imóvel, mas foi alcançada e foi executada a tiros no local. Isso aconteceu por volta de meio-dia e trinta, uma hora da tarde. A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área até a chegada da perícia forense. Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para apurar a autoria e a motivação deste crime. Mais um crime de morte no estado da bala. Abraçar aqui minha amiga Lúcia Cruz. Alô, Lúcia, um abraço pra você, felicidade pro Diálogo Castro, um abraço, bom dia. É, garoto, é isso mesmo, Aurimar, você tem razão, fizeram aquilo, né? Aí a resposta, Aurimar, na Aurisson, meu amigo Aurimar, um abraço pra você, felicidade, é na Pedro Pereira, número 800, pode levar.
pode levar o rádio que for, papai. Ele dá um grau, ele dá um grau. Aurimar, um abraço pra você, garoto.
Esse é fera.
É fera, né? Você passou por lá. Ô, Aurimar, cadê o Zé Vital? Deixou as garrafadas por aí. Alô, Zé Vital! Pega aqui no meu dedo, papai. Um abraço.
Quem também é muito satisfeito com o trabalho do Aurimar é o nosso amigo Zé Maria Cambista, viu,
Sérgio? Zé Maria Cambista, é. Quer fazer uma fezinha hoje? Fazer uma fezinha hoje?
Tá lá.
Bota essa milha aí.
São Francisco, na Avenida H do Conjunto Ceará. O homem dá sorte a muita gente, viu?
Dá certo? Dá sorte,
tá?
Tá. Alô, Zé Maria. Joga essa milha aí, 0856. Tá certo? Você joga? 0856. Joga, pode jogar. Agora, se ganhar, é, dá um toque aí pra gente pegar a nossa comissão. Um abraço, Zé Maria. Um abraço aos cambistas espalhados por toda a Fortaleza. Tá lá fazendo a sua pezinha, né? Você faz a sua pezinha. Tá lá na sua mesinha. E com o rádio ligado. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. É o mundo todo. Tá todo mundo ligado. Tem mais morte, tem mais bala. Que a bala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Se abaixa que lá vem bala. Aconteceu em Mauriti. Se você souber o motivo pelo qual o cara matou outro, o motivo foi por causa de uma caatinga. Mau cheiro. Aqui a gente chama caatinga, né? Mau cheiro. Foi. Mau cheiro de uma fossa. A fossa estava sendo desentupida pelo vizinho. E o cara não gostou. Sabe, essa porcaria tá feita. Tu queria o quê? Que fossa não fede, é? Vamos lá. Por volta das 14h30 de ontem, o agricultor identificado como Jociano Pereira Farias, 34 anos, conhecido como Ciano, lá em Mauriti. Ele foi morto a tiros na comunidade Rabo da Gata. Eita, Brasil. Bairro Dantas, Mauriti. O homicídio teria ocorrido após a vítima reclamar do forte mau cheiro proveniente de uma fossa localizada na residência do vizinho. Estava sendo limpada, né? Estava sendo limpa, certo? E quem reclamou foi quem morreu. Presta atenção. Conforme informações apuradas pela polícia, o suspeito do crime foi inicialmente identificado apenas como Buguinha, apelidado como Buguinha. Buguinha. O desentendimento entre vítima e suspeito teria envolvido para uma discussão, culminando no assassinato do agricultor, por causa de uma fossa. Logo após o crime, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu localizar e prender o elemento suspeito em sua própria residência. Saiu de casa não fugiu não. Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver, munições e drogas que estariam em posse do acusado. O suspeito, juntamente com o armamento e o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso segue sob a investigação para o esclarecimento completo das circunstâncias do homicídio. Esse cara morreu, rapaz, por causa de confusão besta. Por causa de um mau cheiro de uma fossa. O cara estava desentupindo a fossa. Dava a descarga, aí até a tampa. Não vou falar muito, não, que tem gente comendo agora, né? Então chama. E vamos desentupir. Vamos lá. Desentupiu. Aí o vizinho começou a reclamar. Ei, mano, caatinga é essa? Aí ele respondeu todo mundo. É merda. Então, houve a discussão. Infelizmente, morreu um por causa do desentupimento. Aliás, por causa do mau cheiro desta fossa. São 10h02 em Fortaleza. Erivando Lima chega com informações pra gente direto de Russas. Estúdios. A Rádio Eri Vale de Russas, informações do Vale de Jaguaribe, como também da região central. Alô, Erivando, bom dia.
Muito bom dia, César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa Honda 620 aqui na Rádio Assunção Cearense. Bom dia, meu querido Saldanha, bom dia também o Edson Ferreira.
Bom dia, bom dia, Ivan.
Olha o plantão policial de ontem para hoje. Tivemos aqui um furto a estabelecimento comercial na cidade de Limoeiro do Norte. Ontem, por volta das 8 horas e 30 minutos, na parte da manhã, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência via CIOPS um furto a um estabelecimento comercial lá na rua Manuel Saraiva, no centro de Limoeiro. A viatura se deslocou até o local e encontrou a vítima.